Existe a possibilidade dos canais, de através dos canais remotos da Previdência Social, o segurado fazer um bloqueio desse tipo de chamada. E aí não vai originar mais, né, da financeira para aquele segurado que faz esse pedido, esse tipo de ligação mais, né? Na verdade, o mais importante é que o segurado, ele não disponibilize os dados dele em nenhum meio de comunicação, entendeu? Nem em rede social, nem para parentes, nem amigos, nem conhecidos, porque através disso pode-se terceirizar essa informação e a pessoa, algum agente financeiro entrar em contato com ele por outra forma, que não seja simplesmente através do benefício.
Tá. Explica melhor um pouquinho para nós, Mara, em relação a essa disponibilização de dados. Você está falando, por exemplo, que ele não tem de deixar claro que ele se aposentou, é isso? Quer dizer, a da situação dele como aposentado, aí não seria legal, não seria bom para ele, ou melhor, seria mais interessante que ele evitasse a publicação desses dados como aposentado, né? Em sites e coisas assim, para evitar que essa situação, essa nova situação dele fosse detectada por essas financeiras, é isso?
Não, na verdade, isso não é o mais importante. O mais importante é que ele não ceda informações do benefício dele a terceiros.
Ah, do benefício, então, como aposentado, correto?
Sim.
Ah, tá. Agora, Mara, nós temos vários relatos de aposentados que dizem o seguinte, olha, eu acabei, isso aqui, curiosamente, pontualmente, ocorreu há pouco tempo, com uma pessoa que trabalhava aqui com a gente, falou, olha, eu acabei de ficar sabendo que eu me aposentei por conta de uma oferta de uma financeira. Ou seja, daí nem o aposentado está sabendo ainda que já está aposentado e muitas vezes acaba oferecendo. E você está falando que existe uma maneira de a pessoa evitar esse tipo de abordagem através de acessos remotos. Como é que ela pode fazer isso?
Ela pode ligar para a central do teleatendimento, que é 135, né, que é o telefone de comunicação da Previdência Social, do INSS. Além disso, existe também aplicativo de celular, tanto para Android quanto para iPhone, que ele pode baixar no celular dele, né, e aí ter informações a respeito de tudo do benefício dele, entendeu? E aí fazer esse bloqueio, né? Então, ele tem que se utilizar dos canais remotos que o INSS oferece.
Agora, okay. Tem uma legislação que desde abril proíbe, né, Mara?
Sim.
Que bancos e financeiras, elas ofereçam qualquer tipo de empréstimo para aposentados, pensionistas, que tenham, né, recebido benefício por 6 meses, a menos de 6 meses, vamos dizer assim. E vocês notaram alguma mudança?
Sim, mudou muito. A gente, nós tivemos uma quantidade, assim, significante de diminuição de reclamação, entendeu? Agora, o fato, na verdade, do oferecimento não é mais tão grave quanto a quantidade de fraudes que acontecem diretamente do segurado através das financeiras, entendeu? Isso é muito mais, assim, muito mais sério e digno de nota.
Tem um exemplo que é muito comum de acontecer, que cai nesse quesito fraude?
O segurado entra numa que a gente chama aqui, né, apelida de portinha, que são esses agentes financeiros terceirizados, e lá ele só vai para ter uma informação de como seria fazer um empréstimo. Só que ali ele fornece todos os dados dele. E dali para frente, a gente detecta a geração de uma fraude utilizando os dados da pessoa e do benefício da pessoa.
Caramba,
hein? E a pessoa consegue com esses dados pegar um empréstimo em nome dessa pessoa.
Sim, e muitas vezes com identidades fictícias, com contratos assinados de maneira fraudulenta, o segurado vem contestar esse empréstimo e a gente descobre que não foi ele que efetivou aquele pedido de empréstimo.
E como é que fica numa situação dessa, né? O segurado, ele tá vendo ali sendo descontado, ou seja, consignado, ele desconta em folha. A gente estava comentando que é um empréstimo mais certo de se receber por parte da financeira e do banco, porque o governo, ele não atrasa o pagamento. Ele cumpre com aquele pagamento, então ele desconta em folha. E ele descobre... Como é que vocês revertem uma situação como essa, ô Mara?
É, o segurado que for vítima de um golpe e detectar que tem alguma irregularidade no benefício dele, ele vai cadastrar através dos canais remotos, né? Ou seja, do teleatendimento do 135 ou no portal do meu INSS, uma reclamação informando que ele não reconhece aquele desconto. A partir dessa denúncia, nós vamos apurar através da ouvidoria, né, e a DataPrev, que é o órgão nosso de informática. É feito, então, o bloqueio imediato do desconto, a instituição financeira é comunicada, aí a instituição financeira vai fazer um levantamento do contrato, vai localizar lá o contrato, esse contrato, então, né, é copiado eletronicamente, é encaminhado para a Previdência, e a gente, então, vai verificar se realmente foi o segurado ou não que assinou aquele contrato. Se ele assinou o contrato, aí o contrato vai voltar a ser descontado. Se não, vai então partir para uma outra fase, que é a apuração, que o governo federal agora participa dessa apuração.
Certo, a gente está conversando aqui com a Mara Helmer, ela que é chefe do serviço de manutenção da gerência executiva do INSS aqui em Vitória. Mara, eu, embora não estivesse aqui na base da nossa conversa, da nossa pauta, eu vou aproveitar, já que você está falando dos canais remotos do INSS 135 e o meu INSS, eu acho que isso, se você tiver condições de responder pra gente, ótimo, se não, daí talvez a gente possa conversar num outro momento. Mas esses canais remotos, Mara, a gente está num momento de muita discussão a respeito das aposentadorias por conta da reforma e muita gente querendo saber como é que está a sua situação no INSS, através desses canais ou através de qual desses canais a pessoa consegue saber, por exemplo, quanto tempo ela já colaborou com o INSS, quanto falta nesse momento, antes da reforma, para ela se aposentar, qual o valor dessa aposentadoria, tudo isso ela encontra nesses canais, Mara?
Sim, tanto no aplicativo do celular, tá? Isso é possível, e também é possível através do portal. O portal é meu.inss.gov.br. Neste portal, vão ser feitas algumas perguntas, você vai responder a essas perguntas e então vai ser dado acesso à sua conta individual do INSS. Aí, com esse acesso à sua conta individual, lá tudo que você contribuiu durante toda a sua vida vai estar lá. E você vai poder, então, fazer uma contagem de quanto tempo de trabalho que você tem.
Então, certo. O INSS ajuda nessa conta?
Olha, atualmente, não. Atualmente, o segurado é que sozinho ou através, né, de auxílio de alguém da família, vai entrar na sua própria conta e vai apurar esse tempo. Caso exista alguma dúvida, é possível, através desse mesmo canal, você já agendar diretamente um pedido de aposentadoria por tempo de contribuição e aí, através desse pedido, o INSS vai analisar os seus dados e, se você, no seu pedido, manifestar o interesse já imediato pela aposentadoria, ela vai ser concedida, caso você tenha direito.
Você falou aí a respeito de dados e perguntas. Quais os dados e quais tipos de perguntas as pessoas têm de responder?
Olha, é uma diversidade. Normalmente pergunta seu primeiro emprego, às vezes pergunta nome da mãe, sobrenome, alguma data que seja referência particular sua, que só você saiba, coisas desse tipo. Se nestas perguntas a pessoa tiver dificuldade de acesso, nas agências do INSS é fornecida uma senha provisória. Essa senha provisória você vai levar para casa, vai entrar ou no celular ou no seu PC, né? E vai, então, cadastrar uma outra senha. E ele vai pular essas perguntas e vai já te dar um acesso praticamente imediato usando essa senha provisória que é fornecida nas agências.
Agora, o cidadão contribuinte, ele consegue fazer esse serviço? Porque às vezes as pessoas não têm esse manejo, né, de conseguir mexer, lidar com a internet ou aplicativos, seja ele em sites ou aplicativos. Ela consegue fazer esse serviço indo a uma agência, Mara?
Olha, hoje o nosso serviço de atendimento presencial está bem restrito. A grande maioria dos nossos atendimentos estão voltados ao teleatendimento. Então, você, quando for à agência, vai receber a senha do meu INSS, para que você, então, acesse pessoalmente, entendeu? Você mesmo fazer o seu acesso. A Previdência está seguindo nesse rumo, né, dos outros órgãos públicos federais de direcionar o seu cliente para os canais remotos.
Uma última dúvida aqui, Mara, em relação à obtenção dessa senha que você citou, quer dizer, se a pessoa não consegue... vamos fazer um resumo aqui só para a gente ver, se deixa claro isso para o ouvinte. O INSS, e a gente imagina que possa ser mais prático mesmo, ele oferece esses canais, principalmente o portal meu INSS, correto?
Uhum.
Para que a pessoa chegue e ela mesma tenha condição de dar uma olhada na sua situação em relação à aposentadoria. Até aí eu acho que está ok. Eu vou te relatar porque algumas pessoas já me apresentaram a seguinte questão, que muitas vezes, quando chega na etapa dessas perguntas, as coisas se complicam um pouco porque foram feitas perguntas do tipo, qual foi a sua última, qual foi o último pagamento que você fez para o INSS, e daí há uma dúvida, né, porque a pessoa não sabe se é o mês atual em que ela está ali efetivamente pagando aquela contribuição ou o mês anterior, e às vezes isso pode dar algum tipo de problema na hora do preenchimento desses dados. Você citou aqui a possibilidade de se conseguir uma senha em postos do INSS. Como é que a pessoa consegue essa senha para eventualmente não ter que responder essas perguntas?
Na verdade, nos últimos dias foram feitas algumas alterações de forma que fique mais simples o acesso direto, tá? Então, quem tentou e teve dificuldade, vale a pena tentar de novo, porque algumas alterações foram feitas, alterações essas, para que fique mais simples e mais fácil o acesso ao canal remoto, tá? E não conseguindo de forma alguma, vai procurar uma agência do INSS até as 13 horas, porque hoje em dia a Previdência Social, o INSS, né? As agências do INSS estão atendendo após as 13 horas, às 13 horas somente serviços pré-agendados. O atendimento espontâneo funciona de 7 da manhã em algumas agências, 8 em outras agências, até as 13 horas. Entendeu? Então, nessa situação extrema da pessoa de forma alguma conseguir esse acesso, ele vai conseguir essa senha provisória na agência do INSS.